E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou o Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Devs Podcast. Eu sou o seu host, Thiago Ramos, e hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, Bianca de Paula Miranda. Eu tô falando esse sobrenome dela porque o sobrenome dela mesmo eu não sei falar, muito complicado pra mim. Bianca, muito obrigada por estar aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu queria que você se apresentasse, falasse pra quem tá ouvindo, quem é você e o que, que você faz hoje.
Oi, Thiago, tudo bom? Primeiramente, obrigado por ter me convidado. É uma honra estar aqui com esse podcast com vocês. Super bacana. É a minha primeira experiência, fiquei ansiosa a semana inteira para fazer podcast.
Mas é super normal, super tranquilo.
Meu nome é Bianca, eu tenho 29 anos, fiz aniversário ontem. Yeah.
Oh, parabéns, hein? Parabéns.
Obrigada. E eu moro na Holanda, já vai fazer uns 7 anos.
Ah, que legal.
E eu sou há, eu acho, 10 meses front-end developer em uma empresa de marketing e desenvolvimento de websites.
Ah, que legal. Você já trabalhava com front em outras empresas ou você começou com front nessa empresa mesmo?
Eu comecei como front nessa empresa, né? Na verdade, eles me deram aí uma oportunidade de começar, porque na época eu tinha só o conhecimento básico mesmo de HTML, CSS e um pouco de JavaScript. Na verdade, eu comecei lá como especialista de mídias sociais e entrar para a área de marketing. Porém, eles precisavam de um novo desenvolvedor, porque a desenvolvedora que trabalhava lá na época tinha acabado de sair e eles estavam precisando de um novo desenvolvedor. E eles me colocaram lá por, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. Só que eu gostei tanto que eu nunca mais saí e pedi pro meu chefe perguntar se eu poderia ficar lá ao invés de ir pra marketing. E foi assim que eu dei, na verdade, início à minha carreira de desenvolvedora de front-end.
Ah, que massa! Então, você acho que já gostava dessa área antes, né? E viu a oportunidade, agarrou ela com unhas e dentes.
É, exatamente. Eu comecei a aprender desenvolvimento há uns 3 anos atrás, na faculdade, porque faço comunicação e design. E um dos cursos, digamos assim, da faculdade é HTML e CSS. E nós temos também um pouco de JavaScript, um pouco de desenvolvimento de apps e tudo mais. E eu comecei, na verdade, a aprender na faculdade. E para mim foi muito difícil, porque eu faço faculdade à distância. E na época, a minha professora era realmente muito, mas muito ruim.
É horrível isso.
É aquele tipo de pessoa que você realmente se pergunta por que, que a pessoa virou professor, sabe? Deveria ter feito outra coisa.
Uhum.
E acabou que eu demorei 8 meses pra aprender o básico de HTML e CSS. Isso porque eu fui estudar sozinha, procurar vídeos no YouTube, né, artigos no Google. E foi assim que, na verdade, eu comecei nessa área de desenvolvimento.
Você chegou a usar cursos online, assim, ou aprendeu mais por vídeo no YouTube?
Eu não consigo aprender lendo. Quando eu comecei a aprender JavaScript, a primeira coisa que eu fiz foi naquele site W3 Schools. Conhece?
Ah, tá. Conheço.
É aquele básico, digamos assim, que fala de todas as línguas. E eu comecei a ler sobre a JavaScript lá, mas eu realmente não consigo aprender porque eu fico distraída muito rápido. E com o vídeo, eu consigo aprender mais rápido. Então, eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube e depois descobri o Udemy. A partir do momento que eu descobri o Udemy, eu só comecei a fazer cursos lá.
Você acha que esses cursos online, principalmente, são suficientes para qualquer pessoa que quer aprender? Assim, ou você acha que depois que você começou a trabalhar na empresa, você viu que esses cursos só te levam até o básico e a grande carga de conhecimento vem aqui no trabalho?
Ah, eu acho que depende muito do tipo de situação que você é exposto, né? No meu caso, eu aprendi sim bastante no trabalho, mas para poder trabalhar onde eu trabalho, eu precisei aprender PHP. E eu detesto pedir ajuda, eu detesto ficar perguntando. Então, eu fiz questão de aprender. Eu fui no Udemy, aprendi um curso lá de PHP, que é o WordPress, que era o básico que eu precisava na época para poder trabalhar. E depois que eu terminei esse curso, eu comecei a aprender, fiz JavaScript, fiz outros cursos, fiz Vue, JS, agora tudo React. E pra mim, no meu caso, eu aprendo muito bem sozinha. E, por acaso, se tiver algo que eu realmente não entendo, eu peço ajuda, com muita dificuldade, mas peço. Eu acho que depende muito de quem você é. Se você é uma pessoa que você realmente tem aquela coisa para aprender sozinha, esses cursos ajudam sim, ajudam muito. Nós estamos vivendo hoje numa era diferente de 20 anos atrás, onde só se aprendia indo para a faculdade. Hoje nós temos tanto acesso à informação e a tanta informação que quem quer aprende hoje só no Google.
É verdade. O mais difícil hoje é filtrar a informação boa da ruim, né? Saber onde buscar a boa informação.
Exatamente, exatamente.
E me diz uma coisa, existem mais mulheres programando na sua empresa? É só você e um bando de garotos, como a gente viu no fundo?
Sou só eu e um bando de garotos, de fato. Então, quando eu entrei lá, tinha uma moça que era full-time developer. Ela trabalhava onde eu trabalho, no lugar dela hoje. Ela saiu para trabalhar em outro lugar. Mas eu trabalho realmente com 3 rapazes. E departamento de marketing tem mais 3 ou 4 pessoas.
E como é para você, assim, ser a única menina no meio de um monte de meninos?
Eu gosto porque eu cresci assim. Quando eu era criança, eu não brincava de boneca, eu não brincava com as meninas. Eu gostava de brincar com os meninos, eu gostava de jogar bola descalço na rua. Eu gostava de andar de bicicleta, de rasgar o joelho, de arrancar a tampa do dedão do pé, esse tipo de coisa. Então eu sempre cresci mais assim, meio masculino, digamos assim. Já não é a primeira vez que eu trabalho com mais homens do que com mais mulheres. Porém, eu sinto falta, assim, de trabalhar com mais meninas, sabe? De poder dividir mais essa coisa feminina, digamos assim, o lado mais feminino no trabalho.
É, eu entendo. É, quer dizer, acho que eu entendo. Porque o fato de eu ser homem, pode ser que eu diga que entenda, mas, na verdade, eu não entendo, né? Porque eu ia dizer o seguinte, eu nunca estive nessa situação, né? De eu ser um único homem num escritório cheio de mulheres, por exemplo. Então, eu não sei bem como é para uma mulher estar em um escritório só com homens, porque eu não sei como é na Holanda, por exemplo, mas no Brasil a gente sabe que o homem é meio debochado, né? E talvez até possa constranger uma mulher, por exemplo, se ela for a única ali. Então, a mulher tem que ser mais malandra no sentido de dar a volta nos caras para eles pararem de ser debochados. Mas eu vejo, por exemplo, eu vejo no seu Instagram que você levanta bastante a bandeira, né, de mulheres na tecnologia. E você estava comentando comigo antes que sempre gostou da área de tecnologia, mas não se via representada na área e acabou não entrando nessa área por causa disso, né? Você vê hoje que isso ainda é um problema para muitas mulheres? Ou que as coisas já estão mudando? Ou achavam que a programação não era para elas, por exemplo?
Olha, eu, pra ser sincera com você, eu não conheço muitas mulheres na vida real, né? Vou falar assim. Também são programadoras. Eu acho que todas as mulheres que eu conheço estão no Instagram. Eu, na verdade, até gostaria de ter muito mais contato com mulheres pra poder escutar a história delas, pra poder conhecer o lado delas. Porque hoje eu só conheço o meu, né? Mas eu acho, sim, que ainda existe esse problema das mulheres não se sentirem representadas na área de tecnologia. E é por isso que eu acho muito importante trazer isso à tona, né? Mostrar para as mulheres, principalmente para as meninas que estão começando agora, ou até mesmo, por exemplo, para mães, que é possível, assim, por exemplo, mudar de carreira nos seus 20 e poucos anos, né? Ou que é possível você ser mãe e você entrar na área de tecnologia, ou então para uma menina, né, que está começando, adolescente e tudo mais, que existem, sim, mulheres na tecnologia, porque senão, né, de uma forma indireta, vamos colocar assim, né, no subconsciente, a gente acaba acreditando que não existem mulheres na tecnologia, ou que é muito difícil, ou que você vai sofrer algum preconceito, ou que vai acontecer alguma coisa com você, e você acaba negativando a área, quando na verdade não é assim. Pode acontecer tudo isso? Pode, com certeza. Mas aí já é uma questão de você saber como lidar com a situação, entendeu?
É, eu vejo que, realmente, esses são dois lados, né? Um que eu vejo que ainda são poucas mulheres no mercado, e eu acho que vão ser poucas, a representatividade é baixa, né? E eu acho que algumas delas ainda estão em ambientes, digamos, tóxicos, né? É como sofrer bullying, né? Mas talvez até seja pior você estar em um ambiente bem tóxico, assim, bem machista. E eu acho que é bom para as mulheres elas se juntarem, dar aquele step out, né? Mostrar para a sociedade que isso acontece. para que, pelo menos, as pessoas tenham ciência disso, né? De que existem esses ambientes tóxicos e que isso não é normal, pode até ser comum, mas não é normal, para que a gente consiga, pelo menos, começar uma mudança com relação a isso, né? E uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu vejo que acontece bastante, e algumas amigas minhas já reclamaram sobre isso também. A gente, às vezes, conversa sobre o assunto e surgem essas, eu digo reclamação, mas é porque a pessoa está falando, reclamando, né? Mas, na verdade, é o direito tirado delas, né? Com relação, por exemplo, a salários e igualdade de condições. Aí onde você mora, não sei se você tem contato, né? Você percebe que ainda os salários são menores para mulheres? O seu salário, por exemplo, ele é menor do que os outros devs? Se você puder pegar um dev no seu nível, por exemplo, vai fazer um ano ainda, né, da empresa, né? Mas você acha que, no geral, ainda está acontecendo isso? Os salários ainda são menores? Você vê mulheres reclamando sobre isso ainda, falando sobre esse assunto?
Eu acho difícil, na verdade, comparar o Brasil com a Holanda, porque o Brasil, olha, ainda está muito atrasado nesse sentido. Aqui na Holanda, eu sei que em certas áreas, em certas empresas, existem sim essa diferença de salário entre homens e mulheres. Eu acho que não estamos tão longe de alcançar a igualdade, mas ainda também não estamos lá. E eu sei que no Brasil a coisa tá feia. Eu escutei uma pessoa falar que uma moça estava difícil de arrumar emprego, e aí quando ela realmente arrumou o emprego e comentou que ela era mãe, o empregador acabou escolhendo pra ficar com outro candidato, simplesmente porque ela comentou que era mãe.
É, foda.
Mas, e aqui na Holanda também, meio que já aconteceu comigo quando eu tava grávida. Tiveram outras questões também, mas eu acredito que essa foi sim uma questão na qual levou o empregador a não querer me dar um outro contrato.
Já aconteceu isso com você, então?
Eu não posso falar que esse é o motivo, porque na época eu trabalhava com um tipo de contrato que você só trabalha quando é chamado pra trabalhar, né? Não existe uma quantidade de horas fixas por semana.
Ah, entendi.
A partir do momento que você tem um filho, esse tipo de contrato já não é mais possível. Eles teriam que falar assim, ah, vou fazer o seguinte, você vem toda terça e quarta, os outros dias, na terça e quarta, precisa arrumar alguém pra olhar meu filho. Então eu acho que esse foi um dos motivos pela qual eu também fui mandado embora. Mas existe sim essa diferença de salário, e eu acho que pra isso mudar, isso não depende das mulheres, mas sim da sociedade como um todo. Um dos motivos pela qual o salário, por exemplo, ainda é mais baixo pra mulher é o fato da licença maternidade. A partir do momento em que derem licença maternidade, tanto para mãe, obrigatória, tanto com pai, a desigualdade ou acaba ou diminui, assim, praticamente 98%. Por que eles não dão um emprego para mulher ou querem pagar a mulher menos? Porque a mulher tem filho. E aí a mulher fica 3 meses, 4 meses em casa. É porque eles acham que a gente fica de férias em casa, né? E como o homem, ele não tem essa obrigatoriedade de tirar a licença, digamos, maternidade, né? Muitos empregadores preferem empregar homens do que mulheres. Porém, se o homem também for obrigado a tirar uma certa licença paternidade por 4 meses, aí a diferença acaba.
É verdade. É um ponto interessante porque a gente vê países como os Estados Unidos, por exemplo, eles vão para o outro lado da ponta, né? Eles não dão licença maternidade e não querem dar nem para o pai nem para a mãe. E aí acaba ficando um contrato entre a empresa e o empregado. Acaba aumentando mais ainda, né, essa desigualdade. Porque o pai, ele pode se dar o luxo de não cuidar do filho, no sentido de não parar de trabalhar para isso. Mas a mulher não tem como.
Não, exatamente. E não é nem só uma questão de cuidar do filho, mas também de se recuperar de um parto, por exemplo, porque independente do tipo de parto que a mulher tem, né, cesárea ou normal, ou de repente for um parto muito mais difícil do que isso, a mulher, ela precisa se recuperar. E além disso, tem mulher que amamenta, e a amamentação é uma atividade muito pesada, as pessoas não fazem ideia. E eu lembro que quando eu amamentava o meu filho, eu passava dia e noite cansada, eu não tinha um minuto assim de canto, e na época eu não trabalhava, mas eu hoje sinceramente não consigo me imaginar amamentando e trabalhando ao mesmo tempo. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu tiver o segundo filho, entendeu?
Você já tá pensando mais na frente, né? Como é que vai ser a dificuldade disso, né, também?
É, porque se você não descansa, você não se concentra direito, né? E a mulher, bom, não tem muita escolha, porque você tem que se concentrar.
Diz uma coisa, Bianca, com relação ao mercado de trabalho, existem muitas vagas aí na Holanda onde você mora, e aqui, por exemplo, eu já vi vagas, o empregador, ele deixava explícito que não queria mulheres. E até é um absurdo, mas assim, eu já vi. Aí acontece isso também?
Ah, eu acho que não. Eu tive aqui na Holanda, até hoje no total, 3 empregos. Primeiro foi numa loja de roupa de maternidade, então, de certa forma, era um emprego, né, vou colocar entre aspas, feminino. O segundo foi numa peça de farmácia, fábrica, farmácia ao mesmo tempo, e eu trabalhava com, eu acho que tinha umas 15 mulheres e 2 homens, então, de certa forma, também era um lugar dominado por mulheres e agora como desenvolvedora. Aqui é proibido, por lei, o empregador colocar na vaga que ele quer homem ou mulher para uma certa vaga. Ele simplesmente tem que colocar lá masculino ou feminino, ponto. Até onde eu sei, posso estar enganada, mas eu acredito que seja assim. Eu nunca ouvi falar aqui de nenhuma situação dessa. Eu escuto muito, na verdade, essas coisas no Brasil. Não significa que não existe aqui, deve existir, né? Fora aí do meu convívio, digamos assim. Mas uma coisa que eu percebo é que quando você, como programadora, vai procurar um emprego, por exemplo, for competir com um homem, a primeira impressão do empregador sempre é mais positiva pro homem. Como se a confiança dele sempre, digamos assim, pesasse mais para o homem do que para a mulher. Quando, na verdade, isso não deveria nem ser visto, porque você está vendo ali duas pessoas com habilidades. Você tem que olhar para a habilidade da pessoa, né? E não para o sexo.
Exato.
Mas esse negócio já está tão, assim, travado na sociedade que o homem, ele foi feito para a tecnologia, a mulher para a criatividade, ou para cuidar, ou para limpar, ou esse tipo de coisa, que o empregador, ele tem, assim, um pouco mais de confiança no homem do que na mulher.
Quer dizer, o velho machismo ali já arraigado no sistema, né? O homem já chega como se ele tivesse passado para uma próxima fase já, e a mulher tem que se provar ainda que vale a pena o empregador acreditar nela, né?
É, e por exemplo, eu vejo assim que se você como mulher faz alguma coisa errada, já vem logo a piadinha, ah, mas é mulher, né? Agora se o cara faz alguma coisa errada, ah, ele errou, é humano. Eu já passei por isso e eu acho isso muito ridículo.
Como é que você lida com esse tipo de coisa? Porque normalmente a mulher, ela tá em menor número, né? Ela tá num ambiente predominantemente masculino. E como é que fica o seu psicológico, assim, né? Você se afeta com isso?
É, eu sou o tipo de pessoa que, se a pessoa fala que eu não posso, alguma coisa dentro de mim cresce pra provar pra aquela pessoa que ela está errada. Então, quando esse tipo de coisa acontece comigo, eu fico muito brava. E, ao mesmo tempo, eu tenho um negócio comigo assim. Eu vou provar que a pessoa tá errada. Mas, ao mesmo tempo, se eu ver que a pessoa não vai mudar, eu saio da empresa. Ponto, eu não vou ficar me sujeitando a esse tipo de situação.
Inclusive, eu vi um podcast uma vez de uma menina falando no podcast que ela não ficou numa vaga de emprego, mas também nesse caso, não sei se foi preconceito com relação ao gênero, né? Mas ela não ficou na vaga de emprego porque ela abraçava as pessoas, né? E ela foi pra uma vaga de emprego na Alemanha e ela foi trabalhar lá na segunda semana, o chefe dela, alguma coisa assim, disse, olha, a gente realmente tem que dispensar você porque o seu perfil não se encaixa na empresa. E ela descobriu depois que era porque ela era muito feliz e ela abraçava demais as pessoas. As pessoas não gostavam disso. Então, assim, você vê uma coisa simples dessa. Quer dizer, o cara demitiu a pessoa porque a pessoa não se encaixava no perfil que a empresa imaginava que fosse o perfil ideal para a empresa. Então, eu fico pensando, uma empresa gerenciada por majoritariamente homens acaba sempre contratando mais homens do que dando oportunidade a mulheres, porque o perfil da empresa acaba ficando aquele, é meio que o machismo vai se apoderando daquilo, né? As mulheres vão perdendo mais espaço. E acaba se refletindo na representatividade, que acaba se refletindo nas escolas em si. A gente vê poucas mulheres na área de tecnologia. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, que talvez você nem tenha essa resposta, mas como mudar isso, né? Como fazer com que mais mulheres entrem na área? Como fazer com que mais mulheres se vejam representadas na área? Você comentou comigo antes, que a gente estava meio fora do ar, que às vezes alguém diz para uma mulher que ela não é capaz de fazer aquilo e ela acredita, ela acaba desistindo de entrar na área por causa disso. Então, assim, por favor, me dê dicas de como mudar isso, né? Como a gente pode melhorar isso, né? Eu hoje, por exemplo, eu trabalho remoto, então eu trabalho sozinho, basicamente, em casa. E já trabalho remoto há um tempo e eu meio que me sinto desconectado desse problema em si, entendeu? Mas eu queria entender como a gente pode tentar melhorar. Se você não tiver resposta, não tem problema, porque é bem complicado.
Eu acho que é difícil porque, em primeiro lugar, é uma questão da sociedade. Eu acho muito difícil uma mulher querer mudar a situação, principalmente se nós não somos a maioria ou uma quantidade, digamos assim, significativa. Mas uma coisa que eu acredito é que você tem que acreditar que você pode sim, pode o que você quiser fazer, desde que você se dedique àquilo, porque é difícil, né? Chegar a algum lugar na vida exige sacrifício, exige lágrimas, suor. Eu tenho, por exemplo, exemplo, muitas pessoas que me veem aqui na Holanda hoje acham que eu cheguei aqui que foi simples assim. Ah, não, cheguei aqui, já tô rica, tudo foi muito simples, tudo foi muito tranquilo, muito fácil, mas ninguém vê as dificuldades que a gente passa pra chegar onde a gente chega hoje. Se você vê minha vida hoje, a minha vida é trabalhar das 8 às 5, eu fico em casa, tem que fazer janta pro meu filho, quando meu marido não faz, né? O meu marido não tá em casa, tem que cuidar do meu filho, tem que dar janta, dar banho pra dormir, e depois meu único tempo livre, ali mais ou menos das 7, meia, 8 horas até, sei lá, umas 11, eu passo estudando. Eu não vou assistir série, eu não vou fazer outras coisas, entendeu? Eu não tenho, na verdade, diversão. E eu não tô, assim, falando disso, que eu acho que todo mundo tem, sei lá, tem que ser assim, mas o que eu quero dizer é, você quer chegar em algum lugar, você tem que se esforçar. E eu acho que isso, tanto pra homem quanto pra mulher. E eu acho que se você, como mulher, quer provar que você é boa naquilo que você faz, você tem que correr atrás. Se a empresa não for boa pra você, se as pessoas lá não te respeitarem, sai, vai pra empresa B. Se lá também não acontecer, sai, vai pra empresa C. Eu tava falando com um amigo meu esses dias, e ele tava falando que tava muito difícil de se empregar, tá muito difícil de arrumar emprego. Eu falei pra ele, pô, já pensou em entrar na área de programação, ser freelance? Cria tua própria oportunidade, corre você atrás da tua oportunidade, prova você que uma hora dá certo. Eu acho que se todas as mulheres tiverem esse pensamento de parar de olhar pro outro, esperar que o outro mude por você, que o outro mude de respeitar, porque sabe como é que é, né? Algumas pessoas, elas simplesmente não têm um pingo de respeito por ninguém mesmo. Mude você, entendeu? Corre você atrás, porque tem sim gente boa. Existem vários homens no mercado de trabalho que são fantásticos. Hoje, se eu tô onde eu tô, foi porque alguns homens me ajudaram a chegar aqui, entendeu? Também. Então, existem sim homens bons, mas aí é uma questão de você encontrar um homem, seja bom, que te ajude, um colega de trabalho e tudo mais.
É, meio que saber que existe aquela galera que é escrota, assim como existe também galera que só quer ajudar, né? E é difícil saber quem é quem, né? Mas é bom saber que existe, né? Ambos, né? É engraçado que eu já tive empresas e a gente também acabou contratando só uma dev. E ela foi uma das que acabou se destacando na empresa e subindo de cargo até que ela saiu da empresa, né? Foi para uma empresa melhor, digamos assim, né? Que pagasse melhor. Minha empresa era pequena, ele não podia pagar tanto. Mas depois a gente contatou ela e a gente tinha esse medo de que as pessoas que já estivessem lá na empresa tornassem o ambiente ruim para ela, entendeu? Mas acabou que tudo saiu legal. Mas você vê que existem homens que realmente estão preocupados com essa situação e existem os que não estão. E também existem os que fingem que estão, né? Então é difícil saber quem é quem até o momento que você realmente precisa da ajuda, né?
Boa tarde, Bianca.
Boa tarde.
Queria saber uma coisa que eu vivencio, por exemplo. Eu gosto muito de participar de eventos de programação. Eu ajudo a organizar um meetup aqui mensalmente e tal. Se você também participa de eventos ou organiza, se sim, tem algo focado só para uma Mantec ou não, em modo geral?
Olha, eu nunca cheguei aí em nenhum evento Tech, mas eu sou doida para ir. Meus assuntos, meus sonhos é ir nesses eventos. E eu tenho um evento que eu tô aqui já mirando para ir, que é o Front End Developers Evenement em Amsterdã, que fala...
Cara, que massa.
É, fala bastante sobre React and Vue. São coisas que me interessam, né?
Aham.
Uh-huh. Então, tem o Tech Summit. Tem uns eventos muito bacanas aqui pra ir. Eles são salgadinhos os preços, né? Mas são uns eventos bem bacanas pra ir.
Bem salgado.
Ah, realmente bem caro. Dependendo do ingresso que você vai comprar, tem uns 500 euros, 600 euros.
Nossa!
É, eu acho que isso ainda foi um dos motivos pela qual eu não fui em nenhum evento, mas se pegar um evento mais barato pra ir, com seus 200 euros e tudo mais, então é bem caro, mas eu gostaria assim muito de um. Isso é uma coisa assim que eu ainda planejo, não fiz, mas ainda planejo fazer, é uma espécie de encontro de mulheres que programam, que moram aqui na Holanda, ou pelo menos mais nessa área de Amsterdã, né? Eu não moro em Amsterdã mesmo, eu moro numa cidade perto de Amsterdã, mas eu acharia muito bacana me conectar com outras mulheres também na área, trocar ideias, aprender mais dessas outras mulheres. Enfim, né? Tem aquela coisa. Então, isso ainda é uma coisa que eu planejo fazer.
Bacana. Só uma dúvida. Seu marido também é programador?
Não! Infelizmente, não. Gostaria muito. Ele gosta de Big Data. E pra Big Data, você tem que aprender ou R ou Python.
Ai, que massa.
Na verdade, eu fico tentando influenciar todo mundo a programar, né? Eu tô tentando influenciar ele a aprender Python, pra eu meio que entrar na onda e aprender Python também. Mas ainda tá difícil. Se ele for fazer Big Data mesmo, ele vai ter que aprender Python de qualquer forma, ou R, mas vamos ver.
E o mercado tá crescendo muito, né? Pra data science, de modo geral, né? E eu acho que vai crescer muito mais.
Eu acho que pra tudo que envolve tecnologia, por exemplo, procurar vagas de tecnologia nos sites, né, de vagas, fazem compra de vaga em tudo com tecnologia que você pode imaginar. JavaScript, mas também Python, data science, inteligência artificial, machine learning. O que não falta, tanto aqui como eu sei que aí no Brasil também, é vagas nessa área de tecnologia. É uma área que cresce muito rápido e que tem uma demanda muito grande e que necessita aí de profissionais qualificados para preencher as vagas.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo pelo seu Instagram que você está estudando React e Vue ao mesmo tempo. É? Me ensina a fazer isso também, porque eu estou tentando e tá difícil para mim.
Na verdade, sempre estou estudando JavaScript. E quando eu comecei, na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria. Se eu queria front-end, se eu queria back-end, se eu queria full stack. Você entra nessa área, você expulsa tantas línguas que você não sabe exatamente o que você quer, o que você gosta. E acabou que eu parti mais para esse lado de JavaScript, que eu gosto muito de desenvolvimento de web. E fiquei naquela, ok, vou aprender o quê, né? Vou aprender React ou Vue? E aí, pelo fato de eu já trabalhar com PHP e você poder fazer o back-end de Vue com Laravel, né? São duas tecnologias que se encaixam muito bem, foram feitas uma para outra, digamos assim. Eu acabei escolhendo por Vue, mas eu aprendi Vue e tudo mais. Mas aonde eu trabalho hoje, eles estão migrando de PHP para React. E aí eu tenho que aprender React para continuar trabalhando.
Foi intimada, né?
É, não, exatamente. Se eu soubesse disso antes de aprender, eu teria, de repente, só aprendido React, ou aprendido React primeiro, e aprendido Vue, assim, mais por diversão mesmo, sabe? Se bem que eu comecei a aprender React, achei React na época muito difícil, aí fui pra Vue, Vue eu achei mais fácil, e aí porque eu aprendi Vue, mudou a linha de aprendizagem pra mim. Por causa de Vue, eu consigo aprender React hoje muito mais rápido.
Isso é até um fenômeno que a gente percebe bastante, né? Que quando a pessoa aprende um framework ou uma linguagem, é pra aprender o outro é mais fácil, né? Você sente isso também em React que ela vai aprendendo.
Não, com certeza. Até porque esses frameworks, eles têm a mesma base no final dos contos, né? Componentes, por exemplo, são usados tanto para um quanto para outro. É só meio uma questão ali das particularidades do framework. Como, por exemplo, a forma de você usar componente como component em Vue é assim um pouco diferente do que React. Mas a base ali, a coisa por trás é a mesma coisa. A diferença é que a sintaxe de Vue é um pouco mais voltada para HTML, digamos assim, e React é puro JavaScript. Então tem meio que essa diferença.
Você quer te colocar na fogueira, assim? Você gosta mais de qual? Não precisa responder, não precisa responder.
Não, eu sou apaixonada por Vue, mas eu confesso que o React tem roubado meu coração ultimamente.
Ah, com boa saída essa sua resposta, né?
Eu fiquei curioso, a empresa trabalha com PHP, foi do nada assim que eles quiseram fazer essa migração? Como é que venderam para eles essa substituição e aceitaram? Como é que foi, como é que tá sendo, né, de transição para vocês? Não só para a empresa, mas para vocês devs também, né? Como você falou, você tá tendo que aprender coisa nova.
É, exatamente. Na verdade, nós trabalhamos com WordPress, né, mas nós não usamos temas já prontos, nós fazemos os nossos próprios temas, né, a partir ali de um design e tudo mais. O WordPress é um negócio muito bom, mas ao mesmo tempo não é um negócio muito bom, né? O WordPress não é tão seguro, o WordPress não é às vezes fácil pro cliente, porque tem várias coisas ali na interface do WordPress e o cliente acaba meio que se perdendo. A gente que já conhece, a gente sabe onde achar cada coisa, mas eu levei, eu acho que uns 5 meses pra me acostumar com a interface do WordPress. E você falar que faz parte da modernidade, né? Você se adequar às tecnologias hoje em dia.
Vocês estão meio que saindo do WordPress pra uma solução própria de vocês, né?
O nosso objetivo é criar websites com React, mas com o que eles chamam de headless CMS, né? Então, você continua usando o CMS, mas não necessariamente o WordPress em si. Nós estamos percebendo também que os clientes, eles pedem muito por apps, e esse tipo de coisa não dá para fazer com o WordPress. Quer dizer, até dá, mas não funciona bem.
é mais complicado também, né?
Exatamente. Então, esse tem sido um dos motivos pelo qual nós estamos migrando. Tanto para fazer parte da modernidade, né? Para se adequar à modernidade, quanto para poder criar novas tecnologias para os nossos clientes.
E por que optaram, assim, por React e não por Vue, por exemplo?
Porque dos 4 desenvolvedores que nós temos, incluindo eu, ninguém sabe Vue.
Essa realmente é uma boa saída.
É, exatamente. Um dos desenvolvedores, ele até sabe usar Vue, mas não de uma forma muito avançada. Eu acho que dos 4 desenvolvedores, eu sei usar Vue melhor do que todo mundo. E eu nem sei tanto de Vue assim. Então, eles decidiram por React, porque todo mundo conhece React.
Ah, então foi voto vencido o seu, no caso.
Sim, eu até falei, não, se vocês quiserem, eu aprendo Vue e eu ensino Vue pra vocês. Mas eu já sei que não vai rolar. É muito mais fácil, né? Ficar até onde vocês já sabem do que adicionar ali uma nova tecnologia e todo mundo tem que aprender e aí dá muito trabalho, então deixa quieto. Quem sabe um dia eu trabalhe com Vue ou pra mim mesma.
É verdade. Então, Bianca, me diz uma coisa. Como é que você se vê, assim, daqui a 10 anos, por exemplo? Quais são suas aspirações de carreira? Porque a gente sabe que tem pessoas que entram na área de programação e depois querem virar gerente, ou querem ser programadores a vida toda, ou tem pretensão de ir para Big Data, alguma coisa assim. Quais são suas aspirações, assim, de carreira?
Ah, eu quero ser programadora pra vida toda.
Que massa, que massa.
Eu não sou uma pessoa, assim, que gosta de fazer vendas, por exemplo, de lidar muito com o cliente. Eu gosto mais de resolver problemas, eu gosto mais de ficar atrás do computador. Então, daqui a 10 anos eu me vejo sendo, assim, uma programadora em JavaScript fantástica. Realmente muito boa mesmo, poder programar sem dificuldades, entre aspas, porque nós somos sempre com dificuldades, mas poder programar mais tranquilamente. Eu acho que é isso. E ganhar mais, né? Ganhar mais do que eu ganho hoje.
E sempre é bom, né?
Sempre é bom, sempre.
Ô, Bianca, eu quero te agradecer bastante. O papo foi muito bom. Me perdoa, tá? O Rashid virou pai agora, já tá começando a se atrasar com as coisas.
Imagina! Obrigada a você. Terem me convidado para fazer esse podcast. Realmente foi muito legal. Eu não sabia o que esperar, porque eu nunca tinha feito podcast na minha vida. Realmente foi muito bacana ter essa conversa com vocês.
E olha, a gente tem um quadro no podcast que é falando sobre devs que moram fora do Brasil. E eu já queria deixar esse convite para você, para em outra oportunidade a gente também conversar só sobre isso, só sobre como foi sua mudança. Você já se mudou há muito tempo, né? Você já mora aí há 7 anos, você tinha falado. E, pô, você deve ter passado por várias coisas já aí nesse país, na Holanda. E a gente também se interessa bastante em ouvir sobre as coisas boas, os perrengues, principalmente, que a gente gosta de ouvir as experiências das pessoas.
O nome da série é Devs na Gringa, né? Aí a gente tem 3-4 episódios já. Eu acho que é isso. Mas vai ser um prazer se você aceitar.
Ah, sim. Não, com certeza. Se vocês me convidarem, eu participo sim. Com o maior prazer.
Perfeito, bacana. Bianca, realmente, me desculpe pelo atraso, foi inesperado. Agradeço demais a sua presença, mesmo que eu só tenha pego essa conversa aí uns 15 minutos, 20 minutos, sei lá. Mas foi um prazer.
É, você ainda chegou. É. Bianca, muito obrigado. Você tem alguma coisa ainda que você queira falar? Quer mandar um abraço pra alguém?
Não, eu acho que nós já conversamos bastante. Pra falar a verdade, eu acho que se nós ficarmos aqui conversando sobre esse assunto, vai longe. Mas eu acho que o mais importante foi sim falar. E eu acho que é isso, né?
Bom, muito obrigado. E eu queria dizer pra todo mundo que tá ouvindo, se você tiver alguma coisa pra comentar, pode ir lá no Twitter, no @2devspodcast. Pode comentar lá também, a gente responde. E se quiser falar com a Bianca. Bianca, quais são as suas redes sociais?
Eu tô presente no Instagram, né? É a minha principal rede social. Tá? Tô presente como bia.dev. E estou também presente no Twitter como bia_dev. Eu também tô presente no YouTube, mas eu não posto muito mais vídeos lá.
A gente sabe como é.
Galera, a gente vai colocar os links na descrição. E o Ramos esqueceu, mas hoje a gente já tem o Instagram também do 2devs, galera.
É verdade.
Então, se vocês quiserem mandar direct, é @2devs. Mandar direct pra gente, sugestões, feedbacks. Fique à vontade, galera. A gente vai sempre receber com o maior carinho.
Então, gente, muito obrigado por ouvirem a gente aí e aguentarem as nossas asneiras. Hoje foi um episódio excelente, onde finalmente eu não falei besteira. Então, o episódio anterior, eu perdi metade das minhas amizades, né?
Pior que foi, hein? Pior que foi.
Gente, muito obrigado. Muito obrigado novamente, Bianca. Obrigado a você, Rachid, por estar aqui no finalzinho. E é isso aí. Até a próxima, galera. Valeu.
Valeu.